top frases do Povo Aranha. Eu passei camisinha no rosto do meu primo.
Eu vou analisar a saqueira do Duende Verde e já volto.
Eu não gostei do Robocop novo.
O Caveira Vermelha é um herói porque ele mata nazistas.
Aê! Não fique estressadinha, calma, amor, não se esponha. Não fique estressadinha, calma, amor, não se esponha. Você é tipo pantufo, em casa é gostosinha. Mas fora passo vergonha, mas fora passo vergonha, mas fora passo vergonha.
Depois desse top frases do e frases icônicas do Povo Aranha, está no ar mais um podcast HQ Fã. Eu sou o Todd e hoje aqui comigo temos o Cadê o Gogo Fluz?
É nóis.
É Venel.
Opa.
Povo.
Eu não passo camisinha na minha cara, só na dos outros.
Eu sei, sei como é isso. E temos o Richard Pinto.
Pinto do meu pai, fugiu com a galinha da vizinha.
No podcast de hoje vamos falar sobre o Batman, Batman alternativo, Batman não alternativo e Batman pro Caralho 4. Vamos começar logo essa merda.
E Batman pra mim.
Exatamente. Dessa vez, que nós já começamos de novo, vocês não sabem, mas essa é a segunda vez que estamos começando isso. E dessa vez eu vou começar com o Povo Aranha.
Vou falar do melhor Batman de todos, o Batman do Adam West. O verdadeiro Batman que tem preparo, ele anda até com um repelente de tubarões.
Explica essa porra!
Você assistiu aí recentemente o filme aí do Adam West, não foi?
Sim, assisti essa tarde, filme foda pra caralho, a coreografia nível The Dark Knight Rises e também nesse filme o Batman é feito de idiota pela Mulher Gato.
Ô, cara burro!
O roteiro é melhor desse filme.
Melhor do que o terceiro filme do Nolan. Falando com o povo...
Só queria discordar que o povo está defecando pela boca. Isso não é alternativo. Adam West é o Batman que vale. Como é que é alternativo?
Sim, é o Batman original, né?
Eu sei, mas para muitos nossos leitores, né, o Batman que vale é aquela bichinha que o Nolan criou.
Não, não sabe. São pessoas que ainda não passaram pelo conhecimento do sábio mestre.
E Adios é aquele que fala
assim. É rebaixado, hein, rapaz? Tá brincando.
Parênteses aqui, por favor. Na hora que o povo falou no Facebook, uma atualização de nosso grande amigo Guilherme Cunha.
Puta que pariu!
Ai, mas continua aí, povo.
Você tá falando do Batman do Nolan que essa coisa parece.
Continua aí, povo. Continue mais sobre esse tal filme aí que o Roger Messias assistiu.
Bem, nesse filme tem uma trama bem simples. Quatro dos maiores super vilões do mundo, o Coringa, o Pinguim, a Mulher Gato.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
Mulher Batman.
Enigmista.
Caralho, tá inventando novas palavras.
O Batman tem que enfrentar esses vilões que tem como objetivo a conquista do mundo.
Meu objetivo é a conquista!
Começando por Gotham City.
E
pelo mundo todo, o plano deles é desidratar os chefes mundiais e cobrar rios de dinheiro, mulheres, mansões, iates, mulheres... Pra devolver os caras.
E o Dick, aquele viadinho, ele ajuda o Batman nessa história aí?
Bem, nesse filme ele fica dando ataquezinho de Bambi quando vê o Batman dando umas pegadas na Mulher Gato.
Viado!
Fica sendo encoxado quando os dois estão subindo corda juntos.
Bicha!
Traz um repelente de tubarões pro Batman. Fica dando umas voltas de Batmóvel por aí com o Alfred, com o Alfredo, com máscarazinha de Robin também.
Cara, Alfredo é... Quando fala esse nome, eu só consigo lembrar do comercial lá do papel higiênico. Alfredo!
Mas cara, esse filme é foda pra caralho. Eu sugiro pra cada putinha do Nolan assistir pra ver quem é o Batman de verdade.
E isso porque o Coringa nem é o bobo Joker, o palhaço. Ele é só o Coringa mesmo.
É, o palhaço, Joker, palhaço. E o filme, ele também serve pra novas gerações, porque ele é cheio de explosões michaelbelianas. Tem o tubarão explosivo, tem o polvo explosivo. Tem a bomba explosiva.
Isso que é a maior putaria.
O Batman Batman tem que carregar por toda a cidade.
Uma bomba explosiva, minha nossa.
Redundância, a gente se vê por aqui.
Frase lendária de Homem-Aranha nasce nesse podcast.
A gente não precisava nem ter falado as frases.
Como eu falei pra você, você podia falar qualquer merda que uma hora eu ia falar uma merda. Essa merda.
A mulher Batman.
Aí, nesse filme, o Batman ainda não tem lá o local que ele guarda o bate-escudo, porque ele poderia guardar a bomba lá.
Pois é.
Ele não sabia ainda daquele local secreto.
Não, mas ele tem a caverna do morcego.
Mas tá bom, povo, obrigado. Essa versão aí não é a versão alternativa, porque é a versão original do Batman. Errou na sua versão. Obrigado.
Só pra variar.
É Venel.
Diga, meu filho. Ah, não, quem tem que dizer sou eu.
Ah, vá merda, porra! Vá merda!
É uma versão alternativa do Batman, legal pra caralho. É uma chamada Batman, uma história chamada Batman Gotham City 1889. É óbvio que a história se passa em 1889.
Ah, vá!
E o Batman, cara, faz muito tempo que eu li essa história, se eu não me engano, a história fala de uma série de assassinatos que tá acontecendo em Gotham, o Batman tá investigando, e ele descobre que parece que os assassinatos são bem parecidos com outros assassinatos que aconteceram em Londres. E no fim das contas ele descobre que quem tá matando gente em Gotham é o Jack, o Estripador, aquele assassino lá.
Palhaço, bobo.
Não, é o Jack Estripador. Nessa versão não tem Coringa, não tem porra nenhuma disso, não.
Mas eu história... alguma coisa de colocar o Coringa sempre aí no meio?
Não tem.
Esse Coringa aí parece muito com o Coringa lá do filme do Nolan.
Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
Que Coringa tá falando, cara?
Não, esse o Jack Estripador não parece um pouco?
Não. Não parece. A história é foda, cara, dá um... Se vocês puderem dar uma olhada aí, é desenhada pelo Mignola, o criador do Hellboy.
Já vale.
Ele não tá ainda com... O traço dele tá bem diferente do Hellboy, sabe?
Tá parecido com esse que você desenhou aí?
Não, esse não.
Tá bonito.
Esse aí é... Obrigado. E é foda, é legal pra caramba.
Obrigado, Neo. Cadê o Gogô Foduz?
Bom, a versão que eu vou falar não vai ser a mesma que eu falei naquela hora.
Que hora?
É a versão totalmente inédita. É uma hora aí qualquer. Pô, uma versão maneira, eu não lembro o nome dessa revista. Foi uma revista que eu comprei um tempão aí, que é, pô, acho que é Batman de Hollywood. E a história consiste assim: o cara é um ator, né? Que ele compra os direitos do Batman lá na época que ele foi inventado diretamente Bob Kane, assim. Você passa na época antiga. Aí ele adapta o Batman pra fazer uma série de filmes pro cinema, né? Aí, no caso, tem um estúdio rival, que é comandado por gangster, que querem pegar os direitos, só que o cara não quer ceder os direitos de jeito nenhum, né? Então os caras, quando ele tá lá no restaurante, ele, o Robin, no caso o Robin, ele é um dublê, né? Ele é até careca, ele usa peruca pra poder fazer o papel de Robin junto com ele.
O Dick, aquele viadinho?
Não, mas ele não é o Dick da vida real, ele é um ator também. Aí o que acontece? Ele sofre uma pressão, né, dos capangas do cara, e ele se sente um merda, né? Porque ele não é o Batman mesmo, assim, mas ele, porra, o cara que faz o Robin, ele é porradeiro, que ele é, como é que se diz? Ele é dublê, ele é lutador de artes marciais, ele porra lá os gangsters e ele fica bolado, né? Aí num belo dia lá que eles estão fazendo a porra das filmagens, eles botam uma bomba no set de filmagem lá, que dá uma merda, um incêndio, mata gente pra caraca. Com uma bomba explosiva. Uma bomba explosiva arrumando altas confusões. Aí, pô, mata gente pra caraca, né? E esse cara é dado como morto. Aí, porra, só que esse cara, ele toma uma porrada na... Ele toma uma porrada na cabeça com a explosão de uma pedra, e ele é salvo por... Sabe aqueles garimpeiros que fica lá, né, nas cavernas lá, aqueles tiozinho maluco dessa época que ficava sozinho tentando achar ouro?
Você conhece, Neo?
Tô ligado.
Você conhece bem esses garimpeiros?
Não, conheço não.
Esses garimpeiros muito loucos, porra. Aí esse cara é o Alfred, né, no caso. Aí ele ajuda o cara, né, ajuda ele, só que o cara, ele perde a memória. Porra, tô falando pra caralho já.
Cara, isso aí pareceu pra mim um roteiro de filme de comédia.
Também achei.
Mas, obrigado, Cadê Gogô Foduz. Richard Pinto, diga aí, por favor.
Tá me ouvindo?
Sim, sim.
Cara, uma versão alternativa do Batman que eu li há pouco tempo, que eu gostei muito, foi o Falcão Noturno, do do Poder Supremo, depois Esquadrão Supremo, que a Marvel fez a sua versão da Liga da Justiça, né? Que tem o Imperium, que é o Super-Homem. Foi feito lá nos anos 70, uma saga da Coroa da Serpente, que eles lutavam com os Vingadores, e há pouco tempo eles relançaram a equipe, que depois até brigou com os Supremos.
Né? Detalhe, quem foi o criador dessa nova versão da equipe?
Strazinski.
É, e foi ele que repaginou, né, no caso.
Teve final o Esquadrão Supremo.
Eu tenho isso aqui em casa, eles não tiveram o final do primeiro parte.
Eu comprava Marvel Max e realmente eu lembro que não tem, não.
É. Eles tinham a série Poder Supremo, que apresentava os personagens, e essa teve final, que seria o gancho pra série Esquadrão Supremo do grupo reunido.
Veja, tu leu a minissérie solo do Falcão Noturno, né, também?
Sim, cara, aquela série é foda. Era isso que eu ia falar, foda, que é muito boa. Que o Falcão Noturno é Agente Chicago, né, que é uma cidade ultraviolenta, até mais do que às vezes é retratado Gotham.
Chicago! Né?
Tá muito engraçadinho,
Robin. Ah, pra ser não.
Mandou bem.
E aí, ele é. Foi. Essa minissérie dele foi desenhada pelo Steve Dillon, né? Aquele desenhista do Preacher, né? Do Justiceiro também. Que aí ele vai atrás de um ex-presidiário, né? Que fugiu, que ele é um palhaço.
Ah, eu sou um palhaço, eu sou o Coringa, o palhaço, o Joker, o palhaço.
Que ele usa balões pra envenenar as pessoas, né?
Fazer as cabeças delas explodirem.
Exatamente, pois é, balões explosivos envenenados.
Pô, além de envenenar, ainda te explode.
Todos os Batmans alternativos tem que ter algo explosivo, viu?
Michael Bay.
O Batman, esse Batman alternativo, Falcão Noturno, ele é negão, ele usa lá uma armadurazinha de Kevlar, tem uns óculos de visão noturnas que brilham no escuro e deixam ele com uma cara altamente sanguinário, de maluco, de louco, e aí ele sai descendo a porrada até que encontra esse palhaço, né, o Whiteface. Pois é, e também teve um arco que era do Hyperion e do Falcão Noturno, porque o Falcão Noturno foi o único que aparece lá em Poder Supremo, que ele não vai pro Esquadrão Supremo, né, eles decidem que no meio de um monte de poderosos não tem que ter um cara que é simplesmente não tem que ter um ninjinha. Ele rouba na minissérie, que é o Falcão Noturno e o Hyperion, ele rouba uma fórmula lá.
Fábio, esse pinto, isso aqui cai pinto, eu ligo, você passa na cabeça do pau.
O Hyperion não tem ponto fraco, mas o Lex Luthor de lá cria uma substância que faz o Hyperion achar que ele tem ponto fraco. E aí, ele rouba isso e faz o Hyperion pensar que foi derrotado por ele.
Eu cheguei a ver a versão original desse personagem no encadernado, que saiu na época da Editora Globo, que era do Esquadrão Supremo, que no final do encadernado o mundo ia pra uma utopia, que os super-heróis resolvem tomar o poder.
Cara, acho que isso daí já é o Stormwatch, né?
Não, esse aí é antes. Essa parada é da Marvel mesmo, Não é da essa aí que você tá falando,
a minissérie deles que teve anteriormente, eu já sei dessa.
Tá bom, Richard, muito obrigado. A minha versão do Batman aqui, vou falar uma que ninguém aqui conhece, eu tenho certeza, ninguém aqui ouviu falar. Batman o Tirano. Eu acho que ninguém aqui nunca ouviu falar que o Batman é um Batman fascista, filho da puta, que comanda a cidade, e ele diz que quem comanda a cidade de dia é o Bruce Wayne, de noite é um viado chamado Batman. E senta a porrada em todo mundo, e no final o povo mete fogo na mansão, nas indústrias Wayne. Alguém aqui já ouviu falar dessa história?
É original, cara, nunca
falar. Não, vocês não conhecem nada, pô, não conhece, filho da puta, não sei pra fechar com vocês.
Eu também discordo de você no seguinte: o Batman normal já é fascista, pô, ele é um riquinho que acha que as pessoas são bandidas porque elas querem, porque elas são malvadas, isso é fascismo, pô.
Pois é, mas o Tirano é mais fascista.
É uma Raquel Sherazade com sidekick infantil, pô.
É isso. Uma versão do Batman, se vocês não conheciam. Cadê o Gogô Fuduz? Fala aí outra versão do Batman, por favor.
Uma versão alternativa do Batman que eu achei maneira também foi
o Morcego de Aço. Tu vai falar do Batman ou Tirano, porque eu já falei.
Não, eu sei, não. Desculpa. uma versão que eu achei maneira foi o Batman Morcego de Aço. Nessa história é o seguinte: em vez do foguete do Kal-El cair no Kansas lá, ele cai em Gotham. Aí, no caso, ele é criado como Bruce Wayne, né? Aí a família dele vai toda aquela ladainha lá de ir pro cinema, coisa e tal, e vem o bandido, mata eles, aí, pô, ele fica irado aí, pô, com aquela parada, né? Pô, ele já solta a visão de calor, já queima o bandido, já esmerdalha tudo, aí depois ele, pô, bota um visual style pra caralho do Batman lá com a máscara fechada, sai quebrando a porra toda. Eu achei bem foda essa. Aí, no caso, o vilão dessa versão é uma mistura de Lex Luthor com Coringa. Vocês já viram essa versão?
Essa eu nunca vi, não. Já viu essa aí, não?
Já, Morcego de Aço, já. Eu não cheguei a ler, cara, essa história. Eu vi aqui nas caixas aqui de revistas antigas que eu vi no centro da cidade. Eu dei uma folheada e tal.
Então é o Clark Wayne.
Não, você aguarda, seu pai só me vestido para o baile dos enxutos.
A história assim não tem nada demais. A história é bem clichê, né? Que tipo assim, a diferença é que o Batman ele tem, porra, poder assim pra, tipo, pra intimidar muito mais do que ele com subterfúgios igual que ele faz, né? Aí no final, quando ele vence o bandido, aí tá pra matar, pelo que parece, e a Lois Lane, dessa realidade, que eu não lembro se ela me estava com a Vic Vale, aí convence ele de não matar e conversa com ele, fala que ele não tem necessidade de ser um símbolo pra amedrontar, que ele pode ser um símbolo pra inspirar, e no final ele vira o Superman.
Então o Batman é um bosta, ele não serve nem pra ser principal da própria história dele. Tá bom. Ah,
rapaz, o Renan não vai gostar disso.
O Renan é viado, é outro viado, igual o Batman.
Eu não vou guardar isso, cara.
Ai, não corta não, deixa aí. Obrigado, cadê o Gogo Furus? Vai, Nel.
Eu vou falar aqui de uma versão do Batman. Tinha uma versão meio de bosta que nos anos 90, lá pra 96, 97, saiu por aqui uma minissérie chamada Marvel vs DC, ou DC vs Marvel, né? Botava o pessoal da Marvel e da DC pra sair na porrada e tal. Só que no meio dessa putaria toda, lançaram uma outra minissérie chamada Amalgam, que era uma mistura dos personagens da Marvel com a DC.
Conseguiram piorar a saga, né?
E misturaram o Batman com o Wolverine.
Puta que pariu.
Todo dia tem uma merda.
Tem tudo a ver os personagens pra se misturar, né?
Tudo a ver. Daí nasceu um cara chamado Garra das Trevas.
Que merda, hein?
Pior do que o Garra das Trevas era o Hiena, que era o inimigo dele.
O Hiena era uma história de quem?
A gente sabe com o Coringa, cara.
Mas, cara, teve história desses... Quando os heróis se juntaram, teve história deles ou só foi uma coisa rápida?
Uma coisa rápida, graças a Deus.
É que eu não lembro de ter história de cada um, não, quando eles estavam...
Pô, cara, teve muita coisa, mas não só no Brasil também. Teve o Super Soldado, que era o Capitão América com o Superman, não, o Spider-Boy, que era o Homem-Aranha com o Superboy, teve Bruce Wayne, Agent of S.H.I.E.L.D.
Eu tenho aqui duas versões, mas da saga em si, mas do Amálgama, quando se juntou, eu não lembro de muita coisa, não. Pois é, né?
Ele é uma coisa linda, cara. Além dele ter as garras do Wolverine, ele ainda tem aquele espeto na luva.
Né? É muito errado.
Ele tem ponta na bota.
Entendeu? Eu dou valor ao cheiro da merda! Ao cheiro da merda! Do que dou valor a você?
Esse que tinha que ser o Batman do filme do Batman Superman.
Mas agora dessas versões todas aí, a versão do Superboy com Homem-Aranha, eu gostei.
Cara, esse daí não era na época que o Homem-Aranha era o clone, Ben Reilly?
Sim, era o clone,
Caralho, isso é errado demais, puta que pariu.
Tanto que o...
Só o podcast de Batman, pô.
Aí, e o Robin era uma mistura de Robin com o Jubileu.
Sim, é verdade.
Caralho.
Se você, né, fosse o namorado da Jubileu, o que você faria nesse momento?
Como assim, namorado da Jubileu?
Sim. Não, você namorava o Jubileu e ela se juntou com o Robin. E aí? Continuaria o namoro?
Do jeito que ela tá com na imagem que eu mandei aqui pra vocês, eu continuava.
Olha, vejo vocês. porra! Nossa, aqui já é a versão misturada, né?
Já é a versão misturada, já.
Que delícia, cara!
Então você comeria com risco de, quando ela tirar essa calcinha, ter uma tromba?
Não, não tem, não.
Não tem, não?
Ai, que delícia, porra!
Obrigado, Nel.
De nada.
Richard Pinto.
Cara, eu vou falar agora de um Batman alternativo que acabou virando o Batman de verdade, né? Que é o Batman do Cavaleiro das Trevas, Frank Miller. A partir dos anos 90, decidiram que iriam direcionar o Batman para aquilo, né? O Batman sujo, o Batman fudidão, o Batman senhor fodão que pode com todo mundo, né? Então, né, se o Batman vence todo mundo com preparo, é por causa de Batman, o Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller.
E agora, tanto é verdade que até a Robin lá dessa versão trouxeram para os 952, não é?
É, trouxeram, mas verdade. Já esqueceram ela de novo.
Ah, já esqueceram. Já morreu, foi? Trouxeram.
Era pra participar do lado do arco do Duas Caras, eles limaram ela de lá.
Ela não vale mais nessa cronologia?
Não.
E tem uma outra coisa também que esse Batman contribui aí. É de fazer as putinhas do Batman só lembrarem do que interessa pra eles. Porque todo mundo se lembra dessa história que o Batman vence o Super-Homem. Só que a galera faz o possível pra esquecer que o Batman vence o Super-Homem não só com preparo, mas porque 5 minutos antes, pouco tempo antes, o Super-Homem tinha tomado uma bomba atômica no peito. E aí, depois de tomar...
Ele não deixava o Sol chegar nele, ele tava fudido, o Super-Homem.
Pois é, exatamente. Então tava um Super-Homem meia bomba versus o Batman com preparo. Não era o Super-Homem.
Mas isso é bobagem, porque o Batman com preparo vence até o Galactus.
No, God!
É... Tá bom, Richard, muito obrigado. Vai, povo.
Porra, agora que estão falando de Batman fudido pro cinema, o Batman do Cavaleiro das Trevas, agora eu vou falar do Batman motherfucker dos fudidos. O Batman do All Stars, dos Frank Miller também.
Ah,
o Batman que transa com a Canário Negro perto enquanto os bandidos pegam fogo. Batman que manda o Robin comer verme na caverna.
Porra, esse Batman aí é B10.
É o Batman motherfucker.
Não, ele é o Batman. Ele se pinta de amarelo pra lutar contra o Lanterna Verde, cara. É mesmo?
Ele chantageia o Super-Homem.
Tem isso mesmo?
Tem, ele se pinta todo de amarelo. Porque nessa história o Lanterna tem a fraqueza pela cor amarela.
Não, ele tá manda um roubo e dá uma pintada de amarelo, dá uma surra no Lanterna Verde.
E ele ganha a luta, né? Pra variar, né?
Verde que ele levou um chute no pescoço, quase que morre.
Caralho, maluco. Essa história é boa, viu?
Cara, eu comecei a ler essa história, pensei, não, vou dar pelo menos... Vai servir pra dar umas risadas, né?
Caralho,
caralho. Mas não, cara, depois de um tempo, cara, não dá pra tu continuar, velho. Mas eu ainda li até o final essa desgraça.
Então, esse é o Batman fanboyismo extremo, né?
Velho. Não sei o que é que o Frank Miller pretendia, cara, fazer, escrevendo essa história.
Adaptar pra Zack Snyder e botar no cinema, pô.
Só pode ser, porque esse é o Batman que vai ter que... Se tem um Batman que pode peitar aquele Superman ali, do Homem de Aço, é esse Batman do Frank Miller.
Pois é, né? E vai ter que ser esse mesmo, porque vai ter que peitar o Super-Homem, a Mulher Maravilha, o Aquaman, o Ciborgue.
Pois é.
Pô, o Batman na história vai chegar de Bruce Wayne, vai comer a Lois Lane e vai chantagear o Superman que vai botar na internet.
Cara, essa história aí lembra muito aquela história onde o Batman venceu sozinho a Liga da Justiça toda. Vocês lembram dessa história?
Eu lembro de uma
que venceu sozinho os X-Men,
não foi? Não, foi a Liga da Justiça toda mesmo. Eu não lembro o que foi. Eu sei que ele venceu o Flash, o Hal Jordan, o Super-Homem e eu acho que o Ajax, sozinho.
E como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein, Batman?
Cara, eu lembro que teve na época do Marvel vs DC que teve essa porra. Era Batman vs X-Men, cara.
Porra, o Batman derrotou o Hulk com chute.
Diz que já tomou rasteira de uma velhinha. Pô, mas sério, o Batman já apanha do Badock, o saltador, ele apanha do mendigo sem perna. Apanha do caralho.
Batman apanha do Badock é onde?
Vingadores vs Liga da Justiça.
É, o Batman levando uma surra do Badock.
Ah, tá bom. Obrigado, povo. Agora, minha vez de novo. Deixa eu ver aqui, eu vou falar de uma versão... Eu acho que é a versão mais importante e a mais... Não sei, assim, a mais superior.
Eu já falei do Batman do Adam West.
Não, mas é muito melhor do que a versão do Batman do Adam West.
Falsos poetas!
Porque esse Batman é foda e o ajudante dele é mais foda ainda. É o Batman JJ. Cara, essa versão do Batman é muito foda. E o sidekick dele, o Neo, é tão foda. Eu tenho certeza que pelo menos esse sidekick é mais foda do que o Dick, aquele viadinho.
porra é essa de Batman JJ?
No cômodo sim, mas... Povo, mas o Canego Gufodus não conhece a versão JJ do Batman.
Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
Porra, Canego Gufodus, você é uma vergonha, você vai sair dessa merda. Só falta dizer que não conhece o sidekick do JJ.
Pô, tá foda a piada interna aí.
Cara, eu vou botar o link depois no post do podcast aí.
Me manda que eu coloco,
viu? É,
essas versões bizarras tinha que ir pro final, pô.
Não, bizarro não, pô. É a versão que vale do Batman. É, só falta ser reconhecida. E o melhor de tudo é que depois que ele faz a merda toda e a justiça prende ele, ele mesmo se solta, né? Ele se defende.
Ele é advogado.
Advogado. Ele advoga lá na Debra, Advogados do Brasil, e consegue resolver tudo sozinho. Então, é a versão do Batman que vale e a versão do
Ele. Ele derrota o inimigo só fazendo raiva a ele.
e se o inimigo ainda persistir, ele escreve um post com 45,8 motivos que a razão do inimigo se render.
Não, esse é outro. É
outra. Tá bom. Obrigado, Todd. Cadê o Gogô Fodus? Fala aí mais uma versão do Batman.
É, eu gostei desse aí. Obrigado, Todd. Autista pra caralho, hein? Cara, uma versão maneira que eu vi do Batman também foi um túnel do tempo que teve do Superboy. Que a Terra era invadida por alienígenas e, porra, os super-heróis todos se fodem. O nego mete o pau com prego na perna do Flash. A Mulher Maravilha tem que fugir pra Ilha dos Amazonas lá porque tá dando merda.
Pode, Mulher Maravilha!
A Lois Lane é assassinada e o Superman meio que desiste da vida. Aí, porra, a versão desse Batman, ele é um Batman assim que depois de todos os heróis terem desistido, ele continua lutando, né? Então ele, porra, tem um olho biônico style, tem porra, um braço biônico, ele é todo remendado porque ele já se fudeu pra caralho na guerra. Aí no caso desse túnel do tempo, o Superboy aparece, eles fazem uma aliança, né? Aí surge o Flash lá usando uma porra de um ferrinho na perna estilo Mel Gibson no Mad Max, o Superman tira ele da cadeia. Aí no meio da rebelião lá, quando tá dando a merda assim, o Batman faz estilo Independence Day e se joga com o Batmóvel com uma bomba dentro da nave lá dos alienígenas. Sempre essa versão eu achei muito maneira.
A história do Batman sempre tem uma bomba, né? Qual é essa história?
É, uma bomba explosiva.
Qual é essa história? Responde, filho da puta!
Cara, eu não sei essa história não, são túneis do tempo que são na revista do Superboy na época.
Não, eu sou louco! Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco!
Então não existe.
Pô, acho que eu vou mandar a imagem aqui, vamos pro inferno, porra.
Ele tá inventando isso tudo agora.
Eu inventei igual a parada lá do Batman tirando.
Não, aquela é a verídica, vocês não conhecem. Tá bom, obrigado, cadê o Gogofoduz? Povo Aranha. Não tem
imagem, seu desgraçado.
Vai, Povo Aranha, fala aí.
Já tem um, vai. Eu vou agora apelar de verdade. Eu vou falar do Batman da Praça é Nossa.
Porra, eu ia falar desse, cara.
É o. Não o Antônio Frota? Como é? Alexandre Frota?
Não, o Alexandre Frota é o Robin.
Ah,
o
Robin?
É o outro baixinho fazendo Batman. Quando Sim. Eu tô assim, que de insônia, assim, às vezes assusta a praça, nossa, aquela versão lá é o mais palpável que tem lá.
Ai, que delícia!
Você viu que a voz dele ficou grossa, agora parecendo um homem, né?
Mano, falando do Alexandre Frota, cara. Ele...
Oi, mano, sou eu.
Cara, o Alexandre Frota é um poeta. Tem uma versão lá da Casa das Brasileirinhas, lá que o Alexandre Frota que apresenta, né? Engraçado, lá no início do programa, começa ele mostrando ele na televisãozinha de óculos. E aí ele começa a falar igual o Pedro Bial, né? Começa a falar frases difíceis. Aquelas frases representativas. Aí daqui a pouco ele para assim: que porra é essa? Que tanta viadagem do caralho, diretor? Vai tomar no seu cu. O negócio é comer cu e buceta, porra.
O negócio é comer cu e buceta.
Ah, muito bom, cara. Mas tá bom, povo, é isso aí, sua versão do Batman.
É.
Tá, obrigado.
Acabou?
Acabou, né?
O sem ideia.
Não, é, esse Batman é legal que ele é viadão, né?
Esse aí pelo menos assumiu.
É, o Robin, o Dick, o viadinho é homem e o Batman que é viado.
Cara, vocês procuram no YouTube, o SBT fez um especial, cara, desse programa. Fez um programa só deles, um especial só deles.
E foi pro ar?
Foi.
Vou dar uma olhada depois. Obrigado, povo. Richard Pinto.
Cara, uma outra versão alternativa do Batman muito bacana, que até agora voltou a passar na Globo dia de sábado, né? O Darkwing Duck.
Bato corajoso, preso do além, é o terror da noite, o grande bem, pois impossível nós, como ele não tem ver. Darkwing Duck, pois a diversão é de quatro águas na
Aldo Pato.
Como seria um Batman em Patópolis?
Essa versão do Pato é muito boa, é engraçado pra cacete.
Pois é, o terror que voa na noite, eu sou o terror que voa na noite. Tem a filha dele, que é uma das sidekicks, só faz merda. Tem o Capitão Boing lá dos DuckTales, que é o sidekick porradeiro. E de vez em quando ainda aparece lá pra dividir a cena com ele o Robopato, também portado dos DuckTales lá. É uma mistura de Robocop com Super-Homem, com Homem de Ferro.
Tem uma revista atual do Darkwing Duck que lançaram, que eles fizeram a capa parodiando o Cavaleiro das Trevas, cara. Ficou foda.
Essa versão aí que o Richard falou do Pato me lembrou da versão lá do Patolino Lanterna Verde.
Foda pra caralho.
Caralho, muito engraçado. O engraçado é ele fazendo o juramento dos Lanternas Verdes.
No dia mais escuro ou na noite mais clara, melancia, melão, isso e aquilo, supersticioso ou covarde, liberdade e justiça para todos.
Cara, muito bom.
Ô, Todd, tu...
Cara, foi o último desenho dos Looney Tunes que eu realmente adorei e gostei até hoje.
Velho, agora o Richard falou dessa versão do, né, da Darkwing Duck e tal, mas nos quadrinhos daqui, cara, brasileiros, também tinha o Morcego Vermelho, que era o Peninha, que era o Batman.
sim, é verdade.
O Super Pateta, o Super Pato, que era o
Pato Donald. E tinha o Morcego Verde, que era o Zé Carioca, cara.
Uma coisa engraçada que o Darkwing Duck tinha o vilão, o Patoringa, né? Tinha o,
era
o Patoringa. Ele tinha o Coringa dele, que era um bobo da corte. Além de ter um como se fosse um Pato bizarro Planta. Dele, porque tinha o Pato Planta, né? Que era a Era Venenosa, comparável à Era Venenosa. Tinha lá eu sempre me esqueço o nome dele, mas era uma versão, era como se fosse um gêmeo maligno do Darkwing Duck, que é...
Era bem parecido, mudava as
cores. Era amarelo com vermelho, ou seja, como se ele tivesse o bizarro dele, só que era um cara normal, não era deformado.
Era o Negaduck. É uma versão maligna dele de outra dimensão.
Não, era tinha o ele do futuro, que também era uma versão maligna, né?
É o Darkwing Error.
Mas era legal, o Darkwing Duck era foda.
Valeu, obrigado, Richard. Última rodada, falem aí a melhor versão aí do Batman, por favor. E faça os seus agradecimentos já. Vai aí, cadê o Gogolfoduz? Fala aí de filme, qualquer coisa.
Porra, a melhor versão do Batman? Cara, a melhor versão do Batman não tem pra ninguém. Eu acho que é a da série animada, porque eles conseguiram condensar...
A série animada do Batman, né?
Não, a série animada da Turma da Mônica, porra.
Ó, filho da puta, é porque eu pensei que você tá falando da Liga da Justiça, né, ô viado?
Da série animada, tem.
Não, da série o da série animada do Batman sozinho é uma coisa, o Batman da Liga da Justiça é totalmente diferente.
É o mesmo. Cara, eu considero o mesmo personagem.
Não, o Batman é como nas HQs, o Batman sozinho é muito mais porradeiro, muito mais estrategista. O Batman, com a Liga da Justiça, é muito mais cheio de traquitanas.
Não, cara, é o mesmo Batman, cara, ele só tá mais velho na Liga.
Mas é o Batman. Acabado, o pinto dele não sobe mais, tanto que é por isso que ele não come o
Maravilha. Vai, conclui aí, filho.
Então, filho da puta. O melhor Batman pra mim todos os tempos, assim, é o Batman dessa série, porque os caras conseguiram condensar muito bem, assim, o personagem, assim, anos de história, e conseguiu fazer pra mim, é pra mim a versão definitiva do Batman.
Eles conseguiram deixar ele foda, mas não exageraram, como fazem muito ultimamente.
Quer fazer algum... Eu
poderia deixar os outros burros igual o Batman do Morrison. Porra, quero agradecer a minha mãe, meu pai e a você, Xuxa.
Vai mandar beijo hoje não? A namorada tá batendo hoje.
É, eu quero mandar um beijo pra minha namorada e o Todd, quando fala que tem uma porrada de mulher me dando mole, é mentira.
O povo... Eu já dou 2 ou 3 beijos por garantia.
Corta aí, povo, corta isso aí, você sabe, né? Não deixa ele falar isso, não. Obrigado, Cadê Gogofuduz? Vai, povo.
Bem, a melhor versão do Batman de todos é que é óbvia, mas ela não pode deixar de ser mencionada, que é o Batman do Oeste da Feira da Fruta.
Entrei na Feira da Fruta pra ver o que a Feira da Fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jaca do meu bem.
Pô, é a versão original do Batman, a versão que vale.
É, pô? Não, o Batman do Adoeste merece ser mencionado 2 vezes, é tão foda que é.
Essa é a versão alternativa do Batman canônico, né?
Tá bom, povo, obrigado. Você quer fazer algum agradecimento?
Não, quero não.
Tá bom. Richard Pinto.
A última versão alternativa do Batman que eu vou falar é o Homem-Aranha.
Não, God, please, não! Não!
Porque a galeria de vilões do Homem-Aranha tem versões alternativas dos vilões do Batman, né? Que tem a Gata Negra, que é a Mulher Gato. Tem o Abutre, que é como se fosse o Pinguim.
Ai, que burro! Dá 0 pra ele!
De uma certa forma, tem o...
Cara!
O Rei do Crime, que também é meio Pinguim, de uma certa forma.
Idiotas! Idiotas! Idiotas!
Tem vários paralelos que a gente consegue traçar.
Tá bom, obrigado, Richard. Eu não concordo em nada que você falou aí, mas muito, muito obrigado a si mesmo.
Quem foi que disse que é pra tu concordar, porra?
É. Tá bom. Agora, só antes do Neo falar, aí vocês estão ouvindo o podcast, o Neo vai agradecer aí, mas não desliga o podcast, que hoje ainda temos leitura de comentários, e o Lauro Gomes responde. Vai, Neo.
Leremos seus comentários, nossos chuchuzinhos de leitores.
Obrigado. Vai, Neo. Fala aí. Considera o seu final aí, por favor.
É, cara, tem tanta versão do Batman, ele é um personagem fácil pra fazer essa coisa de versão, né? E tem um monte que a gente esqueceu. Tem o Batman Vampiro, tem o que? Uma versão que eu acho foda é o Batman do Reino do Amanhã, velhaco lá, que usa um exoesqueleto. Tem o Batman criado pelo Stan Lee, que é uma série que o Stan Lee fez pra DC, reimaginando os personagens da DC, e o Batman era um negão. É ex-presidiário que ficou rico quando virou lutador de luta livre.
Olha aí.
Ó, faz mais sentido.
Faz bem mais sentido.
Eu estou ali fazendo história na DC.
Tá bom, Neo. Quer fazer algum agradecimento? Quer fazer algum chapéu?
Porra, o Dartif não tá vivo ainda, ainda tá, sei lá.
Não, mas surgiu um post aí um dia desses, eu lembro. Eu até comentei.
Foi. Foi eu que fiz o post do carinha lá do Bob Hoskins, que morreu, fez o Mario e fez uma cilada pra Roger Rabbit. Aí eu achei...
E quando
achei...
sairá um novo post?
Sei lá, não sei.
Esperando quem morrer.
Ai, mas... Ultimamente eu tenho feito assim, então deixa quieto, né? Quando tiver alguma coisa no Dart, vocês vão ficar sabendo.
Pronto, valeu, muito obrigado, Neo. É isso aí, pessoal. Fiquem agora com o nosso novo formato da leitura de comentários. Então, essa nova leitura de comentários foi definida da seguinte forma. O nosso estagiário nível 2, Polvo, e o nosso estagiário Richard Pinto estão encarregados de lerem comentários em todo o podcast. Significa que vocês podem comentar à vontade, que o comentário de vocês serão lidos toda sexta-feira aqui no nosso podcast. E se vocês não comentarem nada, não tiver nada para comentar, o Richard e o Polvo ficarão 3 minutos do quadro cantando as músicas preferidas deles. Então...
Caralho, não vai ter mais comentário.
Pois é. Não, por favor, comentem bastante pra que a gente não sofra essa tortura deles cantando aqui no nosso podcast.
Cara, agora mesmo que não vai ter comentários.
Não, ninguém vai querer ouvir vocês cantando, não. Agora vai ter bastante comentários. Mas vamos deixar de conversa. Povo, começa aí lendo os comentários que você separou.
Ó, tem um comentário seguido de resposta do poste do Aranha que não vale cantando a música do Aranha que vale. O Todd falou: cara, que bosta de música de cantor? Aí o Richard Pinto responde: seu câncer foi efetivado com sucesso.
Filho da puta, eu não tinha visto isso. Vai, Richard, você aí que me criticou no comentário.
No podcast passado, a Rafaela Safadinha falou: eu vi hoje o primeiro filme e ele é uma bosta. Tem coisas que se salvam, mas o produto final é uma merda. E ainda tem gente que fica dizendo que é melhor que o do Jaime, porque tem lançadores de teia. Esse comentário vai em homenagem aí aos nossos membros ausentes que gostaram do Girafildo.
Não citaremos nomes nesse momento. Tem mais algum aí, Paul?
Tem um monte aqui. Aqui, ó, do podcast também. Outra pergunta e resposta. Corujo Elegante fala: mas eu concordo com o povo. A ideia deles seria uma explicação, além de melhorar a ideia do Harry e se tornando mal, ao invés de piorar de uma vez. E Richard Pinto responde: o povo defecou muito pela boca, mas falou coisas boas também.
O Richard estava afiado nos comentários. Vai, Richard.
Também no podcast, né, o Dr. Manhattan falou: concordo com quem concorda que o filme foi uma trolha de merda. E o Povo Aranha mostra-se um verdadeiro manjarrola por comentar a respeito da faqueira utilizada pelo Duende Verde.
Os comentários do Manhattan sempre assaz relevantes e pertinentes.
Do jeito que ele ia criticar a resenha dele também desse filme do Homem-Aranha lá no Super Amigos, que tá legal.
Ótimo, última rodada de comentários, pô.
Pô, ainda tem um monte aqui, cara.
Mas não dá pra ver tudo não, senão fica muito cansativo.
Tá bem, deixa eu ver. Aqui, ó, o comentário do... Eu só vou ler mais três comentários, tá? Bem rapidões.
Vai, lê rapidinho.
Tá bem. Corujo Elegante comentou no post do...
podcast.
Obrigado, HQ Fã. Vocês me fazem orgulhoso de ser do Super Amigos. E sim, você pode ser parcial, ninguém é crítico de cinema. E quando se trata de fã, é isso. Você pode citar por ser uma merda de filme que fode ainda mais a pobre marca do Aranha. Um post sobre a preview da série solo do Ciclope, Relâmpago de Flash, já comenta: que porra é essa, cara? Por que o Ciclope virou um Juvena? Será que fiquei tanto tempo sem ler Marvel assim?
Sim, cara, ficou. E continue assim, você está fazendo certo.
E pra finalizar, na minha resenha de quem não assistiu do filme do Homem-Aranha, que eu fiz antes de assistir o filme, o Change Lover comenta: KKKK, eu sou viciado em postar com GIF, povo mete fotinhas a rodo, vou me juntar com o povo e fazer um post, não vai ter nada, só imagem.
Os comentários que o povo leu são totalmente imparciais, que ele só leu os comentários que alguém falou bem dele.
E gostou, se não gostou, vá a merda.
Richard, lê aí os últimos comentários.
Ok, primeiro no post do Exército de Exterminadores lá, né, na série do Arrow, Renan Shin falou: como identificar de quem são os posts da semana?
Aí,
posts de Arrow, Igor. Posts de Cavaleiro do Zodíaco, ele botou Todd, né? Mas era pra ter botado Polvo. Acho que ele tava querendo alguma coisa com Todd nesse dia.
Boiola.
Me dá.
Posts de Thanos, que eu fico bolado de causar polêmica, Richard. Posts da brega do Jorge, Todd. Posts de vídeos inúteis e cifras, e Shin. Posts de mulheres que são sexy, vulgar, barra, pinap, Sandra Mel. Não posta, canegofodo.
Vagabundo! Vagabundo!
Cada um nessa área. Deixa eu ver aqui, mais um comentário que eu tinha separado, que foi um assaz interessante. Foi o Wes Lunatic significando no meu post: Girafa Aranha admite que pode dar a vaga pro Negão, né? O Wes Lunatic significando: dar a vaga pro Negão? Vocês querem que eu pense o que depois disso? Aí eu respondi: pense o que os fantasias sexuais preferirem. E o Wes Lunatic fecha significando: minha vaga está disponível, só falta o Negão.
Cara, esse Wes é doente.
E no cast passado também, o cofre do Ultra hashtag Team Sapão comentou: porra, Chuchu, acho que a primeira coisa que o povo deve fazer é garantir a abertura do podcast, kkk. O Povo Aranha responde: comigo na edição nada está garantido. E aí eu encerro a conversa, né, dizendo: nem foi a primeira vez.
E não será a última.
Muito obrigado. Essa foi a leitura de comentários. Podem continuar comentando que eles dois vão ler os próximos comentários com mais emoção.
Ou não,
né? Vão ser demitidos e não vão ver mais porra nenhuma. Obrigado, agora depois dessa leitura de comentários, vamos pro nosso melhor quadro e o momento mais esperado do podcast. O Lauro Gomes responde. Solta a música aí, povo. Então, nesse Lauro Gomes responde, o Canego Gofoduz deveria ler junto com a Pan, que não veio ao podcast. Então, o Canego Gofoduz vai ler 3 perguntas e o povo vai ler mais 2. E o Richard Pinto vai ler mais 2. Começa aí, Canego Gofoduz.
Então vamos começar aqui, começando aqui da pergunta do um querido ouvinte que está sempre participando. É o ouvinte meu ovo direito, que perguntou pro grande mestre. Meu irmão ovo esquerdo fez uma grande pergunta para você, mestre. Como você é tão inteligente? E ele respondeu, sei lá, acho que fui abduzido por ETs e colocaram um chip no meu cérebro. KKKKK.
A próxima.
É, o amigo do povo, aquele que não perde um podcast, perguntou. Se eu comesse a Carol Ferris, o Hal seria o Lanterna Corno? E aí ele respondeu, se o Meia-Noite pegasse o vibrador e enfiasse no Alan Scott, então ele seria homem? Caraca, essa tá muito nerd, hein? Aqui, a outra pergunta aqui do outro. Porra, esse aqui o nickname é foda, hein? Cofrão do Ultrinha perguntou, quais são as chances de eu pegar mais mulher, sendo fã da Marvel ou da DC? Aí ele responde, quem é mais foda, Chuck Norris ou Clint Eastwood?
Onde uma pergunta contra a pergunta.
Vocês estão vendo aí, vocês estão percebendo que o mestre, mais do que nunca, está sendo o mestre dos magos. Ele não dá uma resposta pura e simples. Ele coloca uma incógnita no meio da resposta.
Ô Todd, você sabe que um conselho é bom quando você continua sem saber nada depois de receber ele.
Pois é, o mestre sábio é um mestre Yoda da vida.
Ele responde estilo mestre dos magos. Fala e sai andando. Outro doente aqui, ó. Tio Patinhas perguntou. Sabe, mestre, eu tenho uma moeda da sorte que me faz ter milhões em dinheiro. Então, se eu conseguir uma camisinha da sorte, comerei várias gostosas? Aí ele responde. Bem, meu amigo, eu tenho uma outra pergunta para o senhor. Qual o aumentativo de Dacueba?
Então, diante dessa pergunta aí, eu repasso a pergunta. Alguém sabe o aumentativo de Dacueba?
Não sei nem o que é Dacueba.
Não, você como convidado, sabe qual é a aumentativa de Dacueba?
Não sei.
Ai, caralho, entendi o trocadilho.
Ah, que filho da puta.
Caralho. Ah. Esse teve infância.
Cara, o mestre, ele coloca umas dúvidas que nós, pobres mortais, jamais saberemos a resposta.
Eu já posso ler agora o resto.
Vai, povo, lê a próxima aí.
É que a sabedoria tá guardada na mentalidade de uma criança, porque as respostas tudo nesse estilo.
Vai, aqui, povo. Ó,
Churros do Chaves perguntou, o seu Madruga é vagabundo mesmo ou ele não gosta de trabalhar, sábio mestre? O sábio mestre dos magos respondeu, bem, a única resposta pra isso é como o velho provérbio diz, não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. O irmão do Pato de Patete perguntou, sabe, mestre, o Grupo Moleiro é realmente o melhor do país? Aí o nosso mestre, com sua visão além do futuro, responde, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha?
Pô, cara, o mestre tá cheio de enigma essa semana, eu não entendo. O mestre tem que entender. Tem
preguiça de responder.
Não, cara, é porque ele acha que todos nós temos toda a sabedoria que ele tem. E não é assim, mestre. Não,
é que o mestre, ele tá fazendo que nem aquele cara que, em vez de dar o peixe pra gente, ensina a gente a pescar. Em vez de nos dar o conhecimento, ele nos ensina a ir atrás do conhecimento.
Porra,
mestre. Cara, eu posso ler a próxima?
Pode.
Ah, vai.
Aqui, essa aqui é sensacional, cara. The Flash perguntou, mestre, se a Sky de Agentes of S.H.I.E.L.D. lhe desse mole, você pegava? Aí ele falou, ora, como diz com o pai de Washington, oxente, mainha, danada, coisa linda de papai, viu?
O mestre de ter o conhecimento geral, maluco. Só faltou um sabe de nada inocente. É, o Richard, quer ver alguma aí? Não conseguiu baixar, né?
Não consegui, né?
Então vai, povo.
Gil do Cruzeiro perguntou, mestre,
mamãe nas comemorações vale tudo? Aí o mestre respondeu, ofre em casa de peixe, bola e gato tudo ao mesmo tempo.
Alguém aqui sabe? Você, eu pobre mortal, não vai entender o raciocínio do mestre, né?
Eu não vou falar essa porra em voz alta, não.
O mestre responde em inglês pra gente, né?
Como eu digo, é um... é o mestre dos magos da vida real.
Pois é.
Vai, Cane Gogofudos, vem a próxima aí. E o povo vê a última.
É, vamos lá. Amaral aposentado pergunta: mestre, se eu jogar futebol e o adversário tenta uma metida de 3 dedos, o que devo fazer? Simples, é só você medir o tamanho do cabo e enfiar na bitola do tubo.
Eu vou ter que confessar, mestre, que tá muito enigmático suas respostas. Eu mesmo não tô entendendo quase alguma, quase nenhuma.
Não tá no nível dos leitores hoje.
Mestre, você não pode nos ensinar a buscar o conhecimento. Você tem que jogar o conhecimento já pronto pra gente.
Simples, é só você medir o tamanho do cabo e enfiar na bitola do tubo. Porra, mestre, vai enfiar onde?
Ai, que delícia, porra. Ai, que delícia.
Eu acho que isso daí os leitores vão entender bem, Todd.
Ai, que delícia, cara.
É porque o mestre é como a gente diz, a visão dele é além do alcance.
É além do futuro.
Sim, exatamente. Talvez ele já saiba o tipo de cidadão que é essa pessoa que tá perguntando. E a resposta... Ah, porque a resposta não é pra qualquer um. A resposta é diretamente pra essa pessoa. Só essa pessoa vai entender.
Eu não entendi o que ele falou.
Povo, por favor, a última aí.
Tá bem, o anônimo perguntou: mestre, me desculpa não me identificar, mas tenho tesão por homens inteligentes. Quer ser comigo?
Deixa vocês. Isso é uma declaração de amor?
Aí bem, o mestre responde: bem, se você me disser quem é e onde você mora e seu Facebook, eu realmente não penso no caso.
Cara, o mestre... Assim, o mestre...
Tá tirando pra todo lado.
Ele já usufrui de milhões em dinheiro, carros, mansões... Mas ele não usufruía da fama, assim, porque ele era uma pessoa reservada. Mas agora, com toda a nossa divulgação, o mestre agora tá usufruindo da parte mais importante, mulheres. Mas é isso, obrigado. Essas foram as perguntas do Sabe o Mestre Responde dessa semana. Você já sabe, pode continuar mandando suas perguntas. O post sai toda semana, na quarta-feira. Vocês mandam suas perguntas pelos comentários. Ou então... pelo e-mail, que é... como é e-mail, povo?
laboratoriodequadrinhos@hotmail.com.
É isso aí. Agora, depois do Sabe o Mestre Responde, vamos pros nossos recados da semana.
Temos recados?
Vamos perguntar agora aos nossos participantes. Richard Pinto, tem algum recado?
Sim, eu gostaria que todo mundo curtisse a nossa página no Facebook, né? facebook.com/bloghqfan. Também seguisse o nosso perfil no Twitter, @_hqfan. E também, por favor, leiam meus posts, comentem aí. E acessem o nosso feed também, né? Que se não pediu, o chefe fica putinho aí, assinem o feed.
Obrigado, Richard. Nel, você que teve o privilégio de ouvir os conhecimentos do mestre de perto, tem algum recado?
Eu tava ouvindo nada, tava procurando Darkwing Duck pra assistir.
Eu admiro mais a merda do que vocês.
Obrigado, Nel. Povo.
Tem recado. Renan, por favor, na próxima semana não se esqueça de entregar as minhas perguntas pro mestre. Eu também quero ser esclarecido pela luz dele.
É, mas foi pura sacanagem do Renan, porque uma dúvida que só o mestre pode responder, ele não repassou. E agora faça aí o nosso...
Pode, só uma coisa rapidinho, lembra a galera que tem Android baixar o nosso aplicativo aí.
Sim, verdade, o aplicativo do HQFAN, e é de grátis, viu? Ninguém vai pagar nada, você pode baixar esse negócio. Vai, povo!
Endereço do site hqfanbeta.blogspot.com.br, facebook.com/blog hqfan e Twitter é twitter.com/_hqfan.
Legal que o povo ele tá no automático, que o Richard já tinha dado o site.
Ô, cara burro!
Mas tá bom, obrigado pessoal, obrigado Cane Gogofudos, Evenel, Povo Aranha e Richard Pinto. Esse foi o nosso podcast dessa semana. E fique agora com a nossa musiquinha muito legal no final. Tchau!
Boa noite!